como nossa para constar no relatório, o ministro, se quiser, pode posteriormente responder
entrar
por escrito.
Em mais detalhes, com mais detalhes. Entra, né?
Fazer por escrito um documento que nós incorporamos ao relatório.
Obrigado. Senhor ministro, com a palavra.
Obrigado, presidente. Eu queria pedir também a permissão. Primeiro, eu queria agradecer aqui as distintas contribuições da mesa e a esse debate, importante debate que nos é permitido por esse requerimento da senadora Liz da Mata e acolhido aqui pelo presidente dessa importante comissão. Acho que estamos num momento muito oportuno para discutir várias dessas questões. O presidente Augusto Nardes apontou aqui a necessidade de nós termos a melhor gestão pública, planejamento, estabelecimento de metas e diretrizes, o que nos vão assegurar efetivamente uma melhor alocação de recursos, de pessoas, dos instrumentos, e isso só é feito se houver essa coerência entre planejamento e execução. Eu queria começar comentando esse último destaque feito pelo senador Zé Pimentel, um parceiro de longa data, eu que venho do SEBRAE. O senador foi sempre um membro da nossa bancada e nos ajudou muito aí a avançar na legislação da micro e pequena empresa. O senador traz essa importante contribuição que a medida provisória vai dar para a ampliação desse que é um desafio de um país continental de se manter mais coeso do ponto de vista da sua integração aeroportuária, da ligação de voos. Isso nos leva a um desafio muito grande, que é de estruturar, apoiar nesses novos aeroportos os serviços e a hospitalidade que aí precisa ser desenvolvida. Em todos esses aeroportos, certamente já são parte dos estudos, eles têm demanda, quer seja de negócios, é um Brasil que cresce a taxas chinesas no interior de Goiás, no interior do Mato Grosso do Sul, em diferentes partes do Brasil, nós temos polos econômicos dinâmicos e esses aeroportos vêm ajudar, por além do turismo, a dinâmica econômica regional que esse Brasil está vivendo. Isso é muito bom. Então, o turismo vê efetivamente, senador Douglas Sintra, essa integração necessária entre a atividade dos serviços turísticos com os demais vetores da economia. Portanto, esses aeroportos vão poder criar essa convergência entre o desenvolvimento do turismo e o desenvolvimento das demais economias. Quem vai para fazer negócio termina tendo a possibilidade de fruição dos serviços turísticos que ali existem. Então, vamos estar trabalhando atentamente, senador Pimentel, para poder acompanhar o cronograma de implantação desses aeroportos e aí apoiar os serviços turísticos. Temos conversado com as grandes companhias aéreas nacionais interessadas nessa expansão aeroportuária para que nós possamos, junto com eles, fazer um checklist daquilo que são os serviços fundamentais para esse entorno dos aeroportos, hotéis, bares, restaurantes, enfim, serviços de traslado, etc. O comentário que a senadora Ana Amélia faz, eu acabo de chegar de Gramado, de Canela, de Sapiranga, terra do nosso deputado Renato Molli, que preside a Comissão de Turismo, e vi quando se tem uma boa combinação entre um projeto que foi aprovado a nível das emendas ou mesmo do esforço programático do Ministério e a boa gestão pública, no sentido de tirar as causas suspensivas, esses projetos andam com uma velocidade muito grande. Eu fico muito feliz de ver em vários municípios, recentemente em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, municípios que têm escritórios de projetos e que acompanham com uma competência muito grande o desenvolvimento dessas obras. Infelizmente, nem sempre as obras estão ligadas às secretarias de turismo e assim a outras secretarias, isso leva a um descasamento. Mas é uma preocupação do secretário Oswaldo Lima aqui, senador Liz da Mata, de nós termos nesse banco de projetos, que eu volto a comentar muito rapidamente, um processo de preparação, finalmente, sistemática da gestão pública municipal e estadual para que eles possam não apenas terem condições de aprimorarem a sua capacidade de elaboração de projetos, mas também, tempestivamente, cumprir os prazos e aí termos obras com um ciclo de vida menor do que os 4-5 anos que nós temos hoje no Ministério. E olha que o nosso Ministério tem um ciclo de vida médio de obras melhor do que outros ministérios. que tem até 20 anos, 25 anos de execução de obras. Nós temos uma média de 4, 5 anos, o que já é um bom esforço, mas era o objetivo nosso, a partir de uma melhor inteligência de gestão, acelerar esse processo. O secretário Nilsvaldo, com a equipe da assessoria parlamentar e das outras secretarias, tem ido aos estados e municípios trabalhar diretamente com os secretários de município de infra e de turismo para poder a gente avançar ainda mais. É muito ruim ver estados que têm de milhões que foram empenhados, apenas uma taxa tão baixa dessa de efetiva execução. Do ponto de vista das questões aqui já apresentadas pelo senador Douglas Sintas, eu absolutamente me inscrevo naqueles que, como eu já mencionei, acredito que o turismo tem que sair desse isolamento, tem que fazer parte, como a senadora Lista Mata colocou, da agenda econômica do Brasil. E somente se ele soubesse integrar ao tecido econômico, a essas dinâmicas dos polos econômicos, dos arranjos produtivos, ele vai efetivamente ganhar o peso que ele tem. Me endereçando aqui aos quatro pontos que mereciam efetivamente um tempo maior, mas em respeito a esta comissão, comissão e a senadora, eu me comprometo a enviá-las em mais detalhes, com relação aos indicadores, por exemplo, né, que fazem com que finalmente a gente tenha uma análise do PIB verdadeiro do turismo. Nós estamos realizando agora em Maceió, no dia 27, o primeiro encontro do Observatório de Turismo do Brasil. Eu gostaria de convidá-la, senadora, para pelo menos algum representante aqui dessa comissão possa estar presente. Nós vamos ver experiências que estão sendo já conduzidas no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados, para que a gente tenha finalmente indicadores críveis e que possa fazer essa análise, que a senhora bem apontou, da interligação entre o turismo e outros setores da economia. Esse ponto que a senhora levantou da taxação isonômica de bens de consumo para o setor de turismo, ela é absolutamente inapropriada. Porque um hotel, quando compra ar-condicionado, ela não compra como para refrigerar o dono do hotel. Ele compra porque ele é um bem de capital, assim como a locadora de automóveis, como adquire um automóvel, quando adquire imóveis, o serviço de arquitetura. Portanto, um tratamento aí diferenciado como bem de capital e não como bem de serviço é absolutamente fundamental, mas só essa análise que a senhora aponta que vai nos dar finalmente uma robustez. Eu estive recentemente com o ministro Mauro Borges, do MDIC, tratando desse tema. Do ponto de vista da continuidade administrativa, o que é que nós temos? O Ministério, e eu posso apontar, e a minha equipe esteve aqui mostrando, trabalhamos com o PPA, obviamente, como os demais, mas temos um Plano Nacional de Turismo que é pactuado com o setor econômico, com o trade privado, que faz parte do nosso conselho, e estabelecemos, em função de projeções, as metas que nos movimentam na direção de aumentar o fluxo turístico, de aumentar os investimentos, de aumentar essa oferta, a diversificação da oferta turística. Mas trabalhamos também com esses planos de ação, rebatendo na equipe do Ministério. Agora, a continuidade administrativa, ainda que tenhamos diretrizes que perpassam os gestores, nós temos um processo de busca de novos servidores, porque o Ministério perdeu mais de 120 servidores nos últimos 3 anos, pelo menos. Nós fizemos processo seletivo, fizemos concurso, recuperamos 57 esse ano, mas é insuficiente diante dos desafios que nós temos. O próprio presidente Augusto Nardi colocou aqui, eu calculava em torno de 37%. Ele colocou 40% hoje da nossa força de trabalho está exatamente na prevenção, exatamente para tornar-se adimplente com relação às medidas de controle, à melhor gestão pública, e não na linha de frente, trabalhando efetivamente, produzindo turismo, na articulação de ponta. É absolutamente fundamental, vivemos um momento de transição da gestão pública, era preciso fazer esse ajuste efetivamente, mas nós temos que imaginar que nós não podemos ter um custo tão grande de pessoas dedicadas unicamente aos processos internos para nos tornarmos absolutamente blindados do ponto de vista do controle externo. Nós estamos felizes porque o Ministério é reconhecido, sim, hoje, e com o apoio do TCU e da CGU, nós fomos capazes de implantar normas, procedimentos, de definir equipes, sistemas que nos permite um controle muito mais eficiente e absolutamente alinhado com o que os acordos do TCU nos recomendam. Estamos tentando profissionalizar. O Ministério não tem, senadora Liz da Mata, uma carreira específica. Nós temos uma carreira genérica. O secretário Neusvaldo Lima, por exemplo, que é a secretaria responsável por quase 80% do orçamento do Ministério, já que a infraestrutura está sob a responsabilidade dele, sempre defendeu, e nós estamos encaminhando para a secretária, para a ministra Miriam Belchior, a necessidade de termos um analista de infraestrutura turística. Nós precisamos ter alguém com a capacidade de planejar a infraestrutura turística, de analisar esses projetos, de poder acompanhar mais de perto, junto com os proponentes, essa implementação. Melhorar a nossa capacidade também de supervisionar. O Ministério não fiscaliza, é feito através, nem a própria Caixa, é o contratante, o Ministério e o município. Mas nós temos a responsabilidade de fazer também, por amostragem, obras importantes, os 80-20 do volume das obras, um processo mais criterioso de análise. E são questões muito próprias da engenharia e que, se não tivermos carreiras específicas no Ministério, nós teremos efetivamente um prejuízo do acompanhamento dessas obras. Portanto, do ponto de vista da continuidade, nós estamos trabalhando para ampliar o quadro, para poder qualificar, investindo num plano de carreira interno, uma curva de aprendizagem interna também, para que eles possam ter, muito brevemente, uma formação à altura. Nem todos que passam nos concursos são ligados à área do turismo. A gente tem que passar por um processo de formação para entender o que é esse setor efetivamente. Como é que nós avaliamos os resultados do programa de infraestrutura? Essa foi uma pergunta que eu fiz ao secretário Neusvaldo logo que eu cheguei, em março, diante desse volume de obras. E como é que a gente avalia o impacto disso? Qual é o fluxo gerado a partir de uma implantação, de uma pavimentação de uma obra, de uma escadaria, de um terminal rodoviário, de um porto, de uma ponte? Então, nós estamos estabelecendo um processo agora, inclusive na própria proposição do projeto, nós temos essa relação de causa e efeito, porque nós temos lá proposições, todas elas absolutamente pertinentes do ponto de vista da melhoria do acesso, da melhoria da acessibilidade, inclusive para portadores de necessidades especiais, necessidade de ter um centro de atendimento, mas em que efetivamente isso aumentou do ponto de vista de fluxo, da atração de turistas, e da qualidade de serviço? Essa é uma componente a mais que o secretário tem como desafio de estabelecer como relatório, para que, inclusive, nós, preventivamente, porque essa é uma questão que eles já estão cada vez mais perguntando. Não é apenas se foi bem executada, se o asfalto está lá, mas se efetivamente atendeu, está gerando fluxo ou ela é uma obra absolutamente fantasiosa e desnecessária. Esse é um esforço grande. Nós temos hoje, eu gostaria muito, mas a gente não tem tempo, de apresentar um sistema inteligente de localização dessas obras. Hoje a gente pode entrar no sistema georreferenciado, localizar as obras e fazer uma análise junto com o setor público e ajudar inclusive a alocação de emendas para dizer, olha, já existe algo desse tipo, Não vamos fazer um portal, um pórtico gótico em Paraty, porque isso talvez vá ferir a integridade paisagística desse destino, etc. Então, avançamos nessa direção, mas prometo detalhar como nós estamos vendo essa questão da avaliação dos resultados efetivos do investimento em infraestrutura. Essa pauta do setor que a senhora apontou e a compreensão da importância do turismo. Eu considero que esse talvez seja a principal questão que a senhora nos traz, porque eu já tinha ouvido o comentário das outras reuniões, que é efetivamente por que o turismo? Pela importância que tem para a economia brasileira. E se nós, inclusive, aumentarmos essas contas, fazendo a conta satélite, mostrando que o turismo é, sem dúvida, hoje, para o futuro, o vetor de crescimento econômico. Talvez o que possa fazer, como a agricultura, nas últimas 3 décadas, tem o que tem a maior taxa de crescimento, de gerando emprego, divisas e renda para os brasileiros. Como é que nós possamos sair de uma situação, de um orçamento que tem sofrido cortes? A ministra Miriam Belchior ontem apresentou o orçamento, a senhora deve ter visto, aponta uma redução do nosso orçamento, mas nós estamos tentando dar nó em pingo d'água, enquanto entendemos que vivemos um período em que temos que fazer ajustes com o orçamento que temos. Acreditamos que a pulsão por busca de emendas ela deve ser repensada dentro de uma ação mais inteligente e que possa ampliar, inclusive, essa aplicação. Por isso que nós estamos apresentando essas contribuições, para que a gente possa não apenas ter o foco na infraestrutura, mas em outros setores que são estruturantes da ação do turismo. Eu gostaria muito de poder ter uma emenda voltada para a qualificação turística. Gostaria muito de ter emendas estruturantes para que nós possamos reforçar o orçamento da Embratur. A senhora vê, nós temos ao longo do tempo uma variação muito grande do orçamento do Embratur em termos em absolutos, em reais, mas também em termos de dólar, o que limita a capacidade da agência de fazer essa promoção devida. Então, é absolutamente pertinente, a senhora tem toda a razão, de que possamos ter emendas que reforcem ações que são fundamentais também para a estruturação do Brasil enquanto um destino turístico global e potencializa esse mercado interno que a gente tem. Eu tive recentemente com o deputado Renato Mollin falando sobre esse tema, vou estar também aqui na comissão para que a gente possa ter esse apoio de vocês nessa direção. Mas a agenda econômica tem uma dificuldade, não é apenas com o turismo, é com a economia de serviços como um todo. Serviços é um dos setores mais difíceis de ser entendido porque ele não produz coisas, né? E o processo de produção do turismo, do serviço, se dá no momento simultâneo ao consumo. Então, é algo muito intangível, abstrato. Ainda tem essas questões que a secretária Cláudia Pessoa aponta, que eu tenho levantado o Brasil afora, que ele é visto como algo lúdico, do entretenimento, da brincadeira. Ninguém olha por trás, o backstage, por trás das cortinas. Eu tenho estimulado jornalistas, quando eu ando por aí afora, participando de eventos e indo nos equipamentos turísticos, para ir para trás das cortinas, para a gente ver o investimento em mecatrônica, em segurança, em reciclagem de água, em gestão da energia, enfim, nos equipamentos que estão ali à disposição do turista. A gente vê uma rampa e pensa que é uma brincadeira quando a gente vê o Beach Park. Você não sabe o quantos milhões de dólares tem de investimento, de profissionalismo, de atendimento às normas internacionais. A gente só conseguirá, primeiro, com essa voz absolutamente parceira e importante do Parlamento Brasileiro, do Congresso Brasileiro e de senadores como a senhora e os demais aqui que se posicionaram em favor do turismo. Mas se nós também no Ministério do Turismo soubermos, e inclusive nesse momento em que temos conseguido os atestados de boa conduta dos órgãos de controle de que estamos numa boa direção na gestão dos recursos, de pleitear o orçamento do tamanho do Brasil turístico. O Brasil turístico pode ter um recurso, o Ministério do Turismo pode ter um recurso muito maior do que nós temos e o meu diálogo com a presidenta Dilma Rousseff, que entende a importância do setor, a presidenta acompanhou de perto quando eu assumi o Ministério, ela recomendava a atenção ao período da Copa, que era desafiador, né, e mesmo agora no período pós-Copa, ela entende que nós podemos ter no turismo um grande vetor promoção do Brasil e não apenas para que turistas venham para cá, mas que talentos venham para o Brasil, que negócios venham para o Brasil. Quanto melhor for o Brasil para os turistas, melhor ele poderá ser também para os seus cidadãos e para aqueles que queiram aqui investir. Então, aposto muito nisso e eu agradeço mais uma vez aí ao senador Valadares, à senadora, e me comprometo a fazer o encaminhamento dessas respostas com toda a substância que as suas questões requer. Obrigado.
Ministro, eu gostaria de saber, com referência à portaria sobre eventos, é a portaria número 270, a mais nova?
Vamos lá. O secretário Vinícius Lumes esteve envolvido diretamente na feitura dessa nova fase. Era muito importante esse tema, porque nós achamos que, primeiro, quando eu cheguei no Ministério, o Ministério ainda está acabando de elaborar um calendário turístico brasileiro. Nós passamos ilesos por esse período de 11 anos sem ter um calendário turístico brasileiro, senadora. Nós não sabemos, caro Domingos Leonelli, o que é que acontece no Brasil de 1º de janeiro a 31 de dezembro, do ponto de vista das pulsões da nossa cultura, da religião, do Parintins, do forró, enfim, de tudo que acontece no Brasil. Sem ter esse mapa e sem ter um estudo aprofundado da importância dos eventos religiosos, turísticos, de negócio para a economia regional e do país, nós tivemos presos a uma preocupação defensiva em relação a eventos. Eventos ficou algo pecaminoso, um tabu dentro do Ministério, porque foi gerado uma série de problemas de implementação. Nós tivemos a coragem de rever e dizer, não, nós não vamos continuar pagando banheiro químico. Para mim, me envergonha ver o Ministério em torno de um evento que paga só o banheiro químico. Sem nenhum problema, o banheiro químico viabiliza, inclusive, o evento. Mas nós não temos a coragem de enfrentar isso que, como vocês apontaram, é um vetor, sem dúvida, do dinamismo, inclusive, cultural. Por isso que nós estamos iniciando agora com o processo de cadastro de artistas conhecidos, para poder estabelecermos o critério dos artistas emergentes. Eu quero poder apoiar o desenvolvimento de novos talentos que possam ser apoiados por esses talentos consolidados e não apenas fazer com que uma máquina que já gira e que ganha muito dinheiro, né, de celebridades do mundo artístico possa se perpetuar nesse mercado. Eu quero ver os talentos emergentes do forró, do Parintins, enfim, de diversos ritmos do Brasil afora, participando desses investimentos. Nós temos essa nova portaria. Se me permite uma rápida contribuição aqui do secretário Lumetz, que esteve à frente dessa revisão, para destacar a importância dos eventos para o desenvolvimento do turismo e do país.